Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Versículos 9 a 15. E os irmãos não se assustem, eu não vou repetir o sermão de algumas semanas atrás. Vamos orar. Pai, nós te pedimos que tua palavra nos venha, que a ouçamos com discernimento, que a falemos com fidelidade para a edificação da tua igreja, para anúncio do teu evangelho, em nome de Jesus. Vamos ler esse texto que diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em minha última pregação, nós começamos exatamente nesse texto e algum irmão me alertou para o fato de que eu fiz algumas afirmações e ficaram algumas dúvidas. Então, nós vamos começar por lidar com isso e afirmar com bastante ênfase o fato de que, sim, as Escrituras são a palavra de Deus, e enquanto ou conquanto a nossa fé, diversamente de outras religiões, tenha como seu escopo principalmente os fatos, as ações de Deus na história, o significado delas, o nexo que fazem, o sentido para o qual apontam, é definido pela palavra de Deus. Não é definido por si mesmos. A história não é algo a que nós estudemos para extrair conclusões como um cientista que busca padrões estatísticos. Nós olhamos para a história e, para entendê-la, nós ouvimos o que Deus diz a respeito dos fatos. É a palavra de Deus que confere esse nexo, esse significado, estabelece a direção. Essa palavra é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esta palavra é aquele Jesus Cristo que, na livre vontade de Deus, misteriosa, segundo o apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios, será entronizada sobre todas as coisas que há no céu e na terra. Efésios 1, 9 e 10. É esta palavra que confere significado aos fatos. Mas, sim, lidamos com fatos. Nossa história não é um amontoado de dissertações sem qualquer relação com a realidade. E nós estamos lidando com fatos aqui. De novo estamos nesse texto. Muitos dos irmãos certamente ouviram a última pregação em que nós estávamos bem focados nos versículos 14 e 15, o anúncio do Evangelho feito por Jesus Cristo. Mas hoje o nosso foco é não o Evangelho, mas aquele que o anuncia, Jesus de Nazaré. Esta é uma semana interessante. É a última semana do que é chamado o Advento. Toda a cristandade, e provavelmente todo o mundo, nesta semana, ouvirá mais a respeito de Jesus do que em qualquer outra época do ano. Isso se repete todos os anos. No sábado que vem, todos nós chamamos de Natal. E há presépios espalhados pelas cidades, pelas casas, há árvores enfeitadas, há cultos, há cantatas, há músicas evangélicas sendo tocadas em lugares que nós não suspeitaríamos. Não é muito comum encontrar louvor ao Senhor Jesus Cristo na Praça 15, né? Mas nesta semana, com certeza. É sobre ele que vamos falar. O evangelista Marcos é... Nessa época, nós poderíamos ir a Lucas. É bem comum ir a Lucas, certo? Lucas destrincha em muitos detalhes, capítulos longos no início do seu evangelho, dedicados a contar como foi a história desse nascimento. Marcos nem se dá conta, ou nos dá conta, de que houve um nascimento. Ele não fala de Maria neste momento. Ele começa com Jesus no início do seu ministério, aos 30 anos. E ele diz, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Então, nós começamos com um texto muito estranho. É algo impressionante a capacidade que esse evangelista tem de nos deixar meio sem chão. As coisas que ele diz são surpreendentes o tempo todo. E nós precisamos prestar atenção no que nós estamos lendo, para ficarmos surpresos. Às vezes nós lemos as Escrituras quase como se tudo fosse ocorresse de maneira bem natural. É, o que está acontecendo aqui é o esperado, afinal de contas, certo? É o que se esperava. Mas, se nós lermos com atenção, não tem nada do que se esperava aqui. A primeira coisa é esse batismo de João Batista. Isso é algo muito estranho. Quando termina o Antigo Testamento, lá, último profeta Malaquias, retorno do povo, Esdras, Neemias, Zorobabel, temos esse momento, alguns anos depois, lá na Pérsia, a história de Esther, que o Saulo tem exposto aqui, e, de repente, nada, até aparecer esse sujeito vestido de peles de camelo e comendo mel e gafanhotos, um sujeito já estranho por si mesmo, né? Mas ele está batizando, nunca ouvimos falar sobre batismo no Antigo Testamento. Ele é um profeta, o último profeta da Antiga Aliança. Nunca ouvimos falar a respeito de batismo no Antigo Testamento. Se alguém precisava fazer parte do povo de Deus, ele era circuncidado. É assim que a lei estabeleceu aquilo que Deus havia acordado com Abraão. Que negócio é esse de batismo? Quem é esse camarada batizando no Rio Jordão? Isso é muito estranho, mas se tornou comum, exatamente como sinagoga. Nunca ouvimos falar de sinagoga até Malaquias. E então o Novo Testamento começa e temos sinagoga. De onde surgiu isso? Aqueles 400 anos sem profeta, sem profecia, sem palavra de Deus dirigida ao povo, desenvolveram muitas instituições novas. E algumas delas aparecem aqui de maneira estranha, é verdade, mas precisamos recuperar isso. Entre outras coisas, se desenvolveu o hábito de batizar os gentios que se convertiam ao judaísmo. Mais um rito que entrou no hábito do povo. Nós não temos muita clareza a respeito de como, mas batismo não é um rito de iniciação exclusivo do judaísmo, nem do cristianismo, mas era comum agora que pessoas gentios convertendo-se ao judaísmo fossem batizados. E nós vemos esse homem batizando pessoas. Disse que batizando, versículo 4, apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ok, isso já seria bem estranho. Mas ainda é mais estranho pelo fato de que João Batista não está batizando exatamente gentios. Ele está batizando judeus. Por quê? Judeus fazem parte do povo de Deus, fazem parte da antiga aliança. Judeus não precisam de conversão. Mas agora temos um homem batizando judeus, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Por que isso? Bem, parte da explicação pode ser o fato de que não temos mais templo e sacrifícios durante bastante tempo. Recentemente foi reconstruído o templo em Jerusalém, o tal templo de Herodes, mas o povo passou muito tempo sem templo onde oferecer sacrifícios. E então toda a provisão da lei a respeito dos sacrifícios para perdão de pecados ficou meio sem jeito de ser aplicada. Eles estavam sentados lá à beira dos rios, na Babilônia, cantando, ou não cantando, dizendo, como podemos entoar cânticos do Senhor em terra estranha? Eles não tinham templo, eles não tinham sacerdotes, eles não tinham a lei podendo ser aplicada como ela foi instruída aos levitas. Tudo estava destruído. Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, queimada. Então, desenvolveu-se esse batismo para perdão de pecados. Mas é estranho, porque judeus... Então, uma geração, pelo menos antes de Paulo escrever aos romanos, sobre o fato de que todos pecaram, não apenas os gentios, e todos carecem da glória de Deus, temos um homem batizando judeus para perdão de pecados. Isso também é surpreendente. Mas fica pior, ou mais surpreendente. Esse parente de João vem lá de Nazaré, desce para as margens do Rio Jordão e pede para ser batizado. O evangelista Mateus relata isso com um pouquinho mais de detalhes e tal. Ele diz, olha, convém que eu seja batizado por ti. E João diz, olha, não é adequado isso, eu é que deveria estar sendo batizado por ti. João foi criado. Antes de João nascer, ele certamente ouviu, na barriga de sua mãe, ele ouviu aquela mulher referir-se àquele parente próximo como meu senhor, quando Maria a visitou, ambas grávidas. Ele cresceu sabendo que sua missão era anunciar esse Messias. Ele estava consciente do fato de que aquele homem era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse isso publicamente. Ele apontou para ele e disse, esse aí é o Messias. E agora esse homem vem para ser batizado por ele. Ele acha isso muito estranho, e nós também. O que significa isso? Jesus disse, deixa estar. Vamos cumprir o que está estabelecido vamos cumprir toda a justiça. E agora, João consente e batiza Jesus de Nazaré. Tudo estranho, mas tudo andando. E então, mais coisas acontecem. Há dois versículos. E não cessa de aparecer uma surpresa atrás da outra. Porque João batiza Jesus. E Jesus agora sai da água. Não sabemos se isso significa ser levantado de dentro da água ou sair de dentro do rio, mas não importa. Diz o texto que ele sai da água e, quando isso acontece, ele vê o céu abrir-se. O Espírito de Deus desce sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu diz algo a respeito dele. E, de novo, temos coisas não muito comuns aqui, certo? Eu nunca vi o céu se abrir, exceto talvez quando as nuvens saem um pouquinho e deixam a gente ver o céu, o sol. Mas abrir-se o céu, mesmo esse negócio de uma pomba pousando sobre alguém, não é algo muito comum, mas uma voz do céu audível e inteligível, dizendo algo muito forte, ouvido, o texto diz, ouviu-se uma voz dos céus. As pessoas ali ouviram. E essa voz se referia àquele homem que acabava de ser batizado. Isso é muito estranho. E o que disse a voz do céu? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Opa, algo familiar aqui. Um judeu certamente já tinha ouvido a respeito dessa, já tinha ouvido essa frase. Isso está na mente dele. Ele lembra de algo semelhante lá no Salmo 2. É o saltério, nós recitamos regularmente no templo. De novo, o Salmo 2. E o Salmo 2 diz o quê? Há um momento no Salmo 2 em que o rei ungido diz, ele mesmo diz, a partir do versículo 7. O Salmo tem três interlocutores, três personagens falando. Um deles é o salmista, o outro é o rei, e o outro são as nações e os reis da terra. Certo? Mas no versículo 7, é esse rei que Deus constituiu. São quatro, de fato, personagens, porque o versículo 6 é o próprio Deus falando. Deus diz, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E agora, o rei, esse rei constituído por Deus, diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ah. Estamos aqui ouvindo essa voz dizendo, tu és meu filho. Nas margens do Rio Jordão, nós lembramos disso. Nós sabemos do que se trata. Essas são as palavras a respeito do rei ungido, o Messias que nós estamos esperando. Aquele que dominará sobre as nações. Ok. Mas é interessante porque esse texto, essa palavra que nós estamos ouvindo, vinda do céu aqui, não corresponde exatamente àquela palavra que o rei falou lá, ouviu lá do Senhor, no Salmo 2. tem algo aqui que não fecha. Tem uma outra lembrança. E talvez fosse familiar para um judeu, mas não é texto muito familiar para cristãos. Não lembramos muito dele, não costumamos lê-lo muito. Faz parte de uma sessão da profecia do profeta Isaías, que é bem conhecida, mas não por esse texto. A figura do servo sofredor constitui toda a apresentação dela, constitui toda uma sessão da profecia de Isaías. Nós conhecemos bem Isaías 53, certo? Mas lá no capítulo 42 da profecia de Isaías, versículo 1, tem um texto que agora, na mente de quem está ouvindo a voz do céu às margens do Jordão, olha, já ouvi isso antes, diz lá, 42:1, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Uou! Essa frase e esse evento agora lembram não só o Salmo 2, aquele salmo sobre o rei, mas também o evento anunciado pelo profeta Isaías, que tem que ver com o servo sofredor. Aquele em quem eu me comprazo, Deus diz. Salmo 40, Isaías 42:1. Aquele sobre quem o Espírito, colocarei sobre ele o meu Espírito, não acabou de descer o Espírito como uma pomba sobre este homem? Então agora temos essa frase que parece nos lembrar de algo no Antigo Testamento, mas está se referindo a duas coisas distintas, a duas lembranças distintas. Isso também é muito estranho, surpreendente. Porque não temos a citação do Salmo 2, e também não temos só a citação do Salmo da profecia de Isaías. São as duas coisas agora nesta única frase. E esses dois versículos do Evangelho de Marcos parecem cada vez mais difíceis de entender. Parece que estamos com uma enxurrada de novidades acontecendo em um momento muito pequeno. O que é que sabemos a respeito desse salmista, desse servo? Olha, nós ouvimos a respeito desse servo, sim, mas o que nós ouvimos a respeito desse servo é algo bem diferente do que ouvimos a respeito do rei lá no Salmo 2. Certo? Isaías 53 diz: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha, isso não tem nada a ver com a descrição do rei do Salmo 2. Temos aqui um evento pequeno e simples. Um homem da Galiléia, um judeu, sendo batizado pelo último profeta da antiga aliança, no Rio Jordão. Mas, de repente, este é um evento enorme e cheio de surpresas. Primeiro, porque não é qualquer homem. Esse é um homem que ouve uma voz do céu, de quem nós ouvimos dizer que ele é o Filho de Deus. Mas ele também é apresentado como aquele servo de quem os profetas falaram, que havia de remir o seu povo. Ele é o rei glorioso que nós esperamos, o Messias que dominará sobre as nações, mas ele é o homem que carregará a cruz. É tudo tudo estranho e tudo acontecendo no mesmo momento. Quanto tempo levou isso? Meia hora? Uma hora? Nós não sabemos, mas é um momento extremamente surpreendente. Aquele homem não é qualquer homem. E ele, a sua descrição, dada pelo próprio Deus, na manifestação mais plena da Trindade de todas as Escrituras. Nunca ouvimos a respeito dessa manifestação da Trindade no mesmo momento, até aqui. Ouvimos sobre Deus criando os céus e a terra e o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo. Ouvimos referências aqui e ali ao anjo do Senhor, etc., no Antigo Testamento. A Trindade é algo mais ou menos sugerido até aqui. Mas agora temos esse homem, Deus o Filho, temos o Pai dizendo, ele é meu filho. E temos o Espírito descendo sobre ele naquele momento. Que momento? Que momento? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Que apresentação. E nós devemos lembrar, é uma manifestação que exige de nós mais do que inteligência e provoca em nós mais do que emoções. Nós estamos mais ou menos acostumados a perceber nossas emoções, nós estamos mais ou menos acostumados a raciocinar. Até nós definimos pessoas como racionais, emocionais. Mas há algo que é exigido ao lermos um texto como esse. No Salmo 1, o homem que é bem-aventurado é um homem que medita a lei de Deus dia e noite. Ele coloca a lei de Deus ali, ele leu, ele ouviu. Pode ser que ele tenha chorado a respeito de algum trecho, pode ser que ele tenha manifestado grande alegria a respeito de outro texto, mas aqui o exercício não é de ter uma ou outra emoção, nem de extrair conclusões lógicas, mas de permitir-se que a narrativa, que a escritura domine a mente. Ele precisa meditar nas escrituras, ele precisa permitir que as escrituras dominem a sua pessoa como um todo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, diz, ele precisa permitir que a sua mente seja transformada pelas escrituras. Ele precisa que a sua imaginação seja subjugada pelas escrituras. Ele precisa parar e pensar o que é que está acontecendo aqui. Eu li esse trecho. Eu vi esse fato, mas o que que isso significa? Há uma referência a um salmo, há uma referência a uma profecia, a este homem aqui que saiu dali, o que é que pode vir de bom lá de Nazaré? Certo? Como assim? Como ligar uma coisa com a outra? Como permitir que a palavra de Deus acabe por determinar como nós pensamos? E o que nós pensamos? As conclusões que nós tiramos? E agora nós temos esse homem que reúne um paradoxo em si mesmo. Ponto parêntese, ponto para um parêntese. Os paradoxos não são para ser resolvidos, Os paradoxos são para ser afirmados. Este homem é um paradoxo em si mesmo. Ele é o rei do Salmo 2, ele é o servo do Salmo 42 e do Salmo 50. Ele é o servo da profecia de Isaías, capítulo 42 até capítulo 53, 54. Ele é o mesmo ao mesmo tempo. Toda vez que tentarmos separar essas pessoas, nós vamos ter problemas. Devemos lembrar o credo de Atanásio, século 5, 4, 5 depois de Cristo, em que a Trindade Santa e as duas naturezas de Cristo são afirmadas, não são resolvidas. As tentativas de solução do paradoxo resultaram sempre em heresia. Ou ele é homem, ou ele é Deus, ou é um Deus só, ou são três deuses. Como é isso? E essa declaração diz, porque a fé correta é que creiamos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Deus da substância do Pai, gerado antes dos séculos, e homem da substância de sua mãe, nascido no mundo. Deus perfeito e homem perfeito, que, embora seja Deus e homem, não é, porém, dois, mas um Cristo. Tente resolver e você vai blasfemar e você vai cair na heresia. Ele é o rei sobre todas as coisas, ele é o servo destinado à cruz. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, texto bem conhecido de todos nós, espero, diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não, eu sou. Eu sou Deus. Mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. As duas coisas. Ao mesmo tempo. E não é 50% homem e 50% Deus. É 100% Deus, 100% homem. E aqui, naquela pequena frase, ou naquelas duas frases justapostas ali, extraídas lá do Antigo Testamento, do Saltério e dos profetas, essa afirmação surpreende. Quem é este homem? Que momento essa cena do batismo? O homem sendo batizado naquele dia por João não é apenas um judeu sendo batizado para perdão de pecados. Ele é, sem dúvida, sem pecado. O autor da Epístola aos Hebreus diz, resumidamente, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Capítulo 4, versículo 15, Epístola aos Hebreus. Sem pecado. Ele disse, deixa estar. Aquela expressão que nós estamos bem acostumados em inglês, né? Let it be. Fica tranquilo. Me batiza. Precisamos fazer isso. Você não precisa entender, só faça. O homem sendo batizado naquele dia por João não é apenas quem ele mesmo diz ser. Até ele não disse. Ele é quem Deus disse que ele é. Ele é o rei do Salmo 2. Ele é o servo de Isaías 42. De Isaías 53. Ele é o filho gerado por Deus na eternidade. Ele é o servo nascido de mulher para levar a cruz no nosso lugar. Lá na eternidade, o Pai o disse a ele, e ele deu testemunho no Salmo 2. Aqui, o Pai o disse a todos. Vai se repetir esse evento lá na Transfiguração. E há conclusões a tirar. Pedro, Tiago e João estão no monte com Jesus, quando aparecem numa nuvem Elias e Moisés, etc., e aparece novamente essa voz do céu que diz: este é o meu filho amado. O que isso significa? A ele ouvi. O Evangelho de Marcos parte dessa declaração. Estrutura toda a narrativa a partir desta declaração. Daqui a pouco nós vamos ver no Evangelho de Marcos, sigam lendo o Evangelho de Marcos, aquele atropelo de narrativa de que nós falamos da última vez. Sigam lendo. Os demônios, diabos vivendo numa pessoa aqui, numa outra pessoa ali, em alguns legião. Os diabos tremem, ficam todos apavorados, estão dizendo: esse cara chegou, está atrapalhando o nosso sossego aqui. E eles começam a interpelar Jesus e estão todos desassossegados. Há uma comoção geral ali, porque chegou este homem. Para os discípulos, a ordem é: ouçam-no. Nunca, em nenhum momento da história, tão claramente, a Trindade se manifestou. O Filho é batizado, o Pai se alegra e comunica sua alegria e seu prazer a respeito disso. O Espírito sela essa relação, esse amor, essa aliança antiga, essa amizade na Trindade. Aparecem ali naquele momento. E essa aliança, esse amor e essa amizade da Trindade são postos à prova nesse momento. O Filho fez-se servo em obediência até a morte ao Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Pai, que ama o Filho, está prestes a abandoná-lo. E nós vamos ouvir lá no final do Evangelho, naquele dia terrível, que o mundo não liga. O mundo gosta de comemorar o Natal e o nenezinho, manjedoura, pastores, magos, Belém, estrelinha, etc. Mas o mundo substitui a Páscoa por um coelho. Naquele dia lá, esse amor manifesto aqui no batismo será posto à prova quando o Filho gritar do alto da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? A Trindade será rasgada por amor de nós. Como o apóstolo dirá aos coríntios, o amor de Cristo nos constrange. Esse amor percebido neste momento de batismo, naqueles minutos ali às margens do Jordão, este amor posto à prova lá na cruz, que é o destino deste homem, este amor nos constrange. E então, aquela ameaça antiga de que falamos antes, aquela promessa antiga de que falamos antes, que resultaram num ultimato: arrependei-vos e crede, porque o rei está às portas da cidade rebelada e veio reafirmar o seu reino e retomar o que era seu. Agora tem uma característica de convite, porque não é só o rei, também é o servo que morrerá por vocês. Sabe por que vocês serão poupados? Vocês serão poupados porque o Filho, em quem eu tenho prazer, é o mesmo servo que será levantado no madeiro por vocês. É um ultimato, não resta dúvida, mas é um convite amoroso. Ele não está ali para destruir, Ele veio para salvar. Atos, capítulo 19. Lembram-se do batismo de arrependimento para a remissão de pecados de João, o último profeta do Antigo Testamento. Paulo chega em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que haja um Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Lembram o batismo de João? Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Assim começou a igreja em Éfeso. Vamos ouvir falar dela muitas vezes depois. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De que dom estamos falando? Daquele testemunho do Espírito que desceu sobre o Filho em forma de pomba, enquanto o Pai dizia: este é o meu Filho. Agora somos batizados em nome desse Jesus Cristo e recebemos o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Adoção. Que coisa aconteceu naquele dia às margens do Jordão? Isso explica nós estarmos aqui. O amor de Deus, o amor de Cristo que nos constrange, explica sermos igreja. Sermos igreja reunida aqui neste momento, sermos igreja com aqueles que não estão aqui neste momento, também adotados pelo mesmo Espírito, que recebem o mesmo testemunho do Pai. São filhos também, feitos por aquele Filho em quem Ele tem prazer, que Ele gerou na eternidade. Dito isto, agora podemos celebrar o Natal. É isso que nos permite celebrar o Natal. Que Deus nos abençoe, que Sua palavra, testemunho do Espírito, nos mantenham não apenas convencidos, mas contritos e obedientes. Que, como Paulo ora pelos irmãos em Éfeso mais tarde, que nós entendamos esse amor de Deus, manifesto primeiro pelo Filho, lá no Jordão, manifesto e estendido a nós, na cruz, e que nós sejamos alegres e demos graças todos os dias, e vivamos na comunhão dos santos, movidos por esse amor que não tem paralelo e que é uma surpresa enorme no mundo, nada com que em qualquer época pudéssemos ter nos acostumado. Oremos. Pai, nós te damos graças porque o Senhor, na tua misericórdia, nos dá a tua palavra e explica para nós. Ao mesmo tempo em que contas as tuas obras, que tu fazes e como ages. Dá-nos também este convencimento pelo Espírito daquilo que operas em nós, de como nos reúnes no amor do Teu Filho e em nome dEle, para sermos igreja santa, um povo separado, um sacerdócio disposto a carregar a cruz junto com o Filho, em favor do mundo a quem o Senhor tem amado. Abençoa-nos, faz desta congregação e de todo o Teu povo aquele troféu que darás ao Teu Filho como esposa pela vitória que Ele alcançou, pelo sofrimento por que passou, como glória por causa pela qual, para a qual Ele fez tudo o que fez, por causa da qual sofreu tudo o que sofreu. Te agradecemos porque o Senhor dá testemunho a nós até hoje. Pedimos que nos dês fé todos os dias, constante e perseverante, para andarmos e agirmos de acordo com este amor que nos constrange. Em nome dele, Senhor Jesus, o servo que morreu por nós, que nós oramos. Amém.